Você está entrando agora nesse universo do nomadismo digital ou simplesmente resolveu explorar essas áreas mais próximas do Brasil? Esse vídeo eu vou te falar exatamente quais são as minhas recomendações para as melhores cidades para nômades digitais na América do Sul. Também vou dar um bônus de um país que foge um pouquinho da América do Sul, a gente já entra na América Latina, mas também vai contar bastante. Eu preparei esse top 5 baseado na minha experiência pessoal como nômade digital desde 2010, já tendo morado em mais de 18 países e visitado mais de 50. Então eu tenho algum embasamento para poder fazer a comparação bem feita. E as cidades que eu vou daqui, você vai até que se chocar com alguma delas, outras não, se você me segue lá no canal do Borges no Instagram há muito tempo. Mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante de alguma delas e possivelmente vai querer mudar logo depois eu falar quão boas elas são. Preparado? Então vamos lá. Quinto lugar da lista, tá uma cidade que eu não tenho como não colocar ela nessa lista. Por mais que seja uma cidade mais focada no mercado financeiro, é aquela correria, muito trânsito, caos, etc., não dá pra tirar, porque ela realmente é uma cidade fantástica na América do Sul. Ela é São Paulo. São Paulo, pra mim, ela entra nessa lista de top 5 cidades da América do Sul para nômades digitais, porque ela tem absolutamente tudo pra fazer, principalmente na vida noturna. Isso é importante para nômades digitais. Eles gostam de sair de casa, eles não ficam o dia inteiro trabalhando. São Paulo tem uma variedade muito grande de lugares como restaurantes, baladas, bares, para você se divertir. E além disso, você pode também trabalhar de vários lugares interessantes como coworking. São Paulo tem uma infinidade de coworkings bacanas para você frequentar. Eu já vou te antecipar uma coisa. Rio de Janeiro não tá nessa minha lista de top 5 aqui. Por quê? Segurança. É uma cidade perigosa. Só que São Paulo, se você souber onde se hospedar, você não vai ter muito problema com isso. Por mais que a gente veja notícias na mídia, naturalmente vai acontecer porque é uma cidade gigante de 15 milhões de habitantes, então tem muita gente lá, consequentemente vai ter mais violência, afinal é uma cidade brasileira, não tem muito como fugir. Mas se você se hospedar em regiões como as minhas sugestões, Itaim Bibi, Vila Madalena, Jardins, são regiões seguras que você consegue fazer bastante coisa, cada uma vai depender do seu estilo, tá? O Itaim é uma região, na minha opinião, eu prefiro, eu gosto mais de morar lá porque eu consigo fazer bastante coisa a pé. Vila Madalena é mais para quem gosta dos barzinhos, quem gosta de um negócio um pouco mais alternativo, mais cool. E os Jardins é uma parte um pouquinho mais comercial, mais movimentada, porque fica próxima ali da Avenida Paulista também, então você consegue fazer um pouquinho mais de turismo, então tem várias coisas bacanas ali. Essas três regiões geralmente são as mais demandadas pelos nômades digitais, as pessoas que podem morar em qualquer lugar, porque elas não têm que ir para o trabalho. Então cabe a você escolher. E além disso, eu como paulista não poderia deixar de fora uma das minhas cidades prediletas do mundo. Eu realmente acho São Paulo uma cidade espetacular. E aí a gente entra na quarta cidade, que é Buenos Aires. Sim, Buenos Aires na Argentina, para mim, ela tá no top 5 das melhores cidades para nômades digitais morarem na América do Sul, porque é uma cidade, ela tem um charme muito bacana. Ela é uma cidade legal, tem muito restaurante agradável lá, tem muito bar também, tem bastante entretenimento. As pessoas são legais e você consegue se comunicar com elas de uma forma boa. Por mais que eles falam espanhol, eles estão bastante adeptos também aos turistas brasileiros. E a moeda tá cada dia mais fraca lá, não que a nossa não esteja, mas as coisas não são tão caras quanto eram antes. Então o aluguel chegou num preço bastante caro em Buenos Aires, mas ele felizmente agora tá acessível novamente para brasileiros que quiserem visitar o país. Tem várias regiões bacanas, né, em Buenos Aires para você se hospedar, tá? Eu posso te antecipar que as minhas prediletas seriam ou a Recoleta, geralmente é onde moram os expatriados, né, a galera um pouquinho mais de grana, que quer assim, ficar numa região tranquila, eles costumam ficar pela região de Recoleta. Eu também gosto muito da área de Palermo, seja Palermo Soho ou Palermo Hollywood. As duas são alternativas bacanas se você pretende passar alguns meses na cidade e lá tem bastante bar também para frequentar. Eu falo bastante de bar nesses vídeos, né? E uma terceira região que eu posso recomendar também é o microcentro. Querendo ou não, é uma região bem localizada ali, eu não diria centro, porque não é o centro. Por mais que chame microcentro, ela não é o centro de Buenos Aires, mas é uma região muito bem localizada que você consegue fazer várias coisas a partir dali. Então fica nessas três regiões, são seguras, já posso te antecipar. Buenos Aires não é a mesma Buenos Aires que já foi em termos de segurança, mesmo porque a economia está cada dia pior lá. Mas ainda, em comparação a vários outros países da América do Sul, é sim uma cidade bastante segura e bastante agradável para nômades digitais morarem. Então eu recomendo Buenos Aires na minha quarta posição aqui dessa lista. E agora entrando na minha terceira opção, Florianópolis, top 3 das melhores cidades para se morar na América do Sul. Eu gosto muito de Floripa, eu já tive lá como minha base principal no mundo por um bom tempo. Adoro aquela cidade, é fantástica. Por quê? Primeiro, é uma ilha. Ilha tem muito peixe, tem muito frutos do mar, tem muita comida gostosa, tem muito restaurante com vista incrível. Cara, Floripa é fantástica, uma cidadezinha que eu gosto muito. Tem alguns problemas? Tem, é uma ilha. Ilha tem trânsito, e trânsito de Floripa é chato, porque você não tem muito para onde desviar. É uma rodovia ali, uma avenida, e você fica naquela, sabe? Então assim, você tem que estar pronto para esse trânsito, principalmente se você for em alta temporada. As duas cidades anteriores que eu mencionei não tem tanto impacto de temporada. Elas estão sempre mais ou menos cheias. Só que Floripa não. Floripa, se você for entre dezembro e janeiro ali, se prepara que você vai pegar um trânsito brabo. Principalmente se você quiser se locomover muito entre a ilha. E aí, as três regiões que eu te recomendaria ficar em Floripa seriam, primeiro, a Beira-Mar. Eu, particularmente, gosto muito da Beira-Mar. Ali na região do shopping Beira-Mar mesmo, do Hotel Majestic, na praça ali. Até o centro você pode expandir mais um pouquinho se você quiser. Você acha algumas coisas mais baratas ainda do que a Beira-Mar em si. Por que eu gosto da Beira-Mar? Porque dá pra você fazer muita coisa a pé. Lembra que eu mencionei que tem bastante trânsito em Floripa? Você não quer pegar esse trânsito. Então você pode fazer as coisas a pé, ou o Uber vai sair muito baratinho se você precisar também. O ponto negativo da Beira-Mar é que não tem praia em si. Você tem sim a beira do mar, só que você não pode entrar na água. Se você tá buscando praia, quer fazer esportes como kitesurfing ou quer surfar, etc., a Beira-Mar talvez não seja a melhor opção para você, porque fica um pouco distante da praia. De modo geral, uns 30 minutos dirigindo de Uber. Mas se você quer morar no longo prazo e quer ter tudo acessível, supermercado, restaurante, academia, o que for, a Beira-Mar, na minha opinião, é a melhor opção e é lá onde eu sempre moro quando eu vou para Floripa. A segunda opção seria Jurerê Internacional. Então você já deve ter visto na mídia, né? Jurerê é conhecido por aquelas casas, aquelas mansões, né? Bem bacanas, as baladas, que são beach clubs também. Eu gosto muito de Jurerê para festa. Para morar lá, eu acho um pouquinho parado. Então pode enjoar. A não ser que você seja um casal ou talvez até com filhos, aí pode ser uma alternativa bem bacana, porque é extremamente segura também a parte de Jurerê. Tem alguns mercadinhos locais, tem alguns restaurantes por quilo lá. Então assim, ela é bem mais pacata, é bem mais tranquila de modo geral. Exceto, claro, na alta temporada, que sempre vai ter festa lá, e aí você já vai meio preparado para o barulho. Mas fora da alta temporada, realmente é uma região bem tranquila. E eu gosto muito de caminhar na parte de Jurerê lá, que você vai passando pelas casas. O mar também é bem bonito lá, água azul. Então eu gosto bastante de Jurerê também. E ele está na minha lista das melhores regiões para se morar em Floripa. Aí a terceira opção para mim é a Lagoa da Conceição. A Lagoa, ela entra um pouquinho no estilo Vila Madalena em São Paulo. É um pouquinho mais cool, mais hipster. Então aí você vai encontrar mais a galera vendendo a arte deles na praia, você vai encontrar a galera fazendo stand-up paddle lá na lagoa, tem alguns restaurantes mais alternativos também, então assim, é uma vibe um pouco diferente, e você consegue fazer bastante coisa a pé lá também. E se você quiser fazer kitesurfing em Floripa, possivelmente a Lagoa, que tem duas ou três escolas lá de kitesurfing, que são as melhores, mais indicadas para você. O vento lá é mais aconselhável para você fazer esse tipo de esporte, então funciona bastante. E eu deixo uma dica extra também, Campeche Novo. Eu acho Campeche Novo bem bacana. Ele é mais paradão, talvez no mesmo nível de Jurerê, só que ele não é aquele mesmo clima mais metido, mais elegante de Jurerê. É um negócio bem mais tranquilo, apesar dos apartamentos serem bem modernos. Então assim, é um público bem agradável também, só que você tem que estar preparado para ser um lugar tranquilo. É um negócio mais para quem quer fazer esportes, que se preocupa mais com a saúde, se alimentar bem, fazer aula de surf, lá tem bastante onda na parte do Campeche. Então é uma área bastante legal também em Floripa, que é a minha terceira cidade predileta para ser nômade digital na América do Sul. E aí a gente entra na minha segunda opção, que é Medellín, na Colômbia. Eu adoro aquela cidade. Já morei em Medellín por 6 meses, pretendo voltar novamente. Eu acho que possivelmente de todas as cidades que eu morei no mundo, foi a que eu mais fiz amigos, principalmente americanos. Os americanos têm grande costume de visitar Medellín, porque eles são loucos para sair dos Estados Unidos, né? E aí eles veem a Colômbia como uma região próxima, o voo de lá não é muito distante, principalmente se eles forem da Flórida, em Miami, é uma coisa perto e não é caro. E eles também veem a Colômbia como mais segura que o Brasil. A burocracia de vício, etc., ser muito mais tranquila na Colômbia do que aqui, porque a gente tem a reciprocidade e tal, do governo brasileiro, governo americano, etc. E americanos costumam ir bastante para Medellín. Tem Bogotá também, mas Medellín é bem melhor, já te antecipo. Medellín, eu vou te recomendar, se você quiser de fato morar lá, ficar na área de Poblado, ali perto do Parque de Eras. Então assim, é um pouquinho turístico lá, você vai notar, só que é uma área que você pode fazer bastante coisa, tem bastante restaurante para você ir, tem um monte de café para você trabalhar. Então nômades digitais lá são comuns, diferente do Brasil, que não é tão comum você ver os nômades digitais. Na Colômbia, em Medellín, você vai ver um monte de nômade digital, um monte. Você vai cruzando ele, parece que você está em Bali. Então, estando nessa parte de Poblado, perto do Parque de Eras ali, o Provenza, o que for, você vai ter acesso a toda essa galera que fica andando ali junto. Mas se você quiser regiões alternativas, Envigado e Laureles também podem te interessar. Dá uma pesquisada sobre elas, que talvez você goste. Os preços costumam ser bem mais baratos também que o Poblado em si, porque o Poblado, como tem toda essa demanda de nômades digitais, principalmente americanos com dólares, eles acabam cobrando aluguel mais caro. Só que Medellín é muito bacana, porque você tem uma vida noturna muito agitada também, a população é incrível, a galera é muito legal lá, tanto os homens quanto as mulheres, eles são muito amigáveis, os colombianos, e com brasileiros principalmente, eles adoram nós, brasileiros, mais que os argentinos, já te antecipo. Então, você vai passar um tempo muito bacana lá, e se você quiser aprender espanhol, é um dos accents, né, uns sotaques mais puros que existem do espanhol. Eu, particularmente, mudei para a Colômbia para fluentizar meu espanhol, gostei muito de morar lá, e foi minha opção. Eu tava entre a Espanha ou algum outros países, tipo a Argentina, mas o sotaque deles é muito mais pesado. Aí eu fui para aprender espanhol na Colômbia para ter esse sotaque bem neutro e não ter muita dificuldade de me comunicar com os outros países. Então eu recomendo bastante Colômbia. Já te antecipo, não tem violência lá igual você pensa que tem. Aquela história de Pablo Escobar, que você só vê isso no Netflix, tá bom? Medellín, principalmente, evoluiu muito quando o governo começou a fazer programas estimulando startups. Então muito gringo mudou para lá, a segurança aumentou muito. Se ainda não pode andar de Rolex na rua, como a maioria dos países da América Latina, tá bom? Só que comparado ao Brasil, eu acho Medellín uma cidade bastante segura e você não vai ter problema de segurança. E aí, em primeiro lugar, finalmente, Balneário Camboriú. Essa foi a cidade que eu escolhi para ter uma base aí pelo menos de um ano. E isso é difícil para mim, escolher ficar pelo menos um ano parado no lugar. Eu tenho que ter gostado muito do lugar. Por que que Balneário Camboriú me conquistou dessa forma que eu quis de fato ter uma base ali, sei lá por quanto tempo? A primeira coisa que eu gosto muito de Balneário Camboriú, a segurança. Na minha opinião, é a cidade mais segura do Brasil inteiro. Primeiro que é uma cidade pequena, é fácil controlar ela. Segundo que é uma cidade com dinheiro, é uma cidade rica. Então, a prefeitura daqui consegue investir em segurança. Aqui eu realmente nunca vi problema algum de assalto, de violência, nada disso. Para você ter uma ideia, todos os prédios que tem na cidade, principalmente aqueles na frente da beira-mar ali, os muros são baixíssimos, você consegue pular o muro. Não tem nada de cerca elétrica. Então assim, só de você ver isso, você consegue perceber já que é uma cidade bastante segura. Raramente você vai ficar com medo de carregar um laptop no meio da rua, por exemplo. É muito difícil acontecer. Então é uma cidade bastante propícia no Brasil para nômades digitais. Você pode sim trabalhar com seu laptop de um café se você quiser, sem problema algum. Incrível, né? No mundo inteiro você não tem esse problema, mas no Brasil a gente tem. Então, quando a gente encontra uma cidade desse nível que te fornece essa segurança, pra mim já é um benefício incrível. E aí vem todos os outros benefícios de Balneário. Praia. Você tá numa cidade que é basicamente é uma avenida gigante de raio de 6 quilômetros ali, que passa pela Barra Sul, Centro, Barra Norte, tudo acontece ali, e duas quadras, três quadras para trás do mar, no máximo. Então, assim, é uma cidade pequena, no final das contas. E aí, como ela é uma cidade pequena, você consegue fazer quase tudo a pé. Então, assim, é claro que você vai ter que andar 6 km se quiser cruzar de ponta a ponta, ou de carro. Tem bastante trânsito na alta temporada, assim como Floripa, já te antecipo. Pode levar quase uma hora ali para cruzar, dependendo do nível de trânsito. Mas você pode fazer muita coisa a pé, você pode fazer muita coisa de skate, se quiser, de roller, de bike, porque é uma cidade bastante focada em esporte. Tem as faixas de bicicleta na avenida principal. Então, assim, é uma cidade realmente incrível para se morar. E se você quer pegar uma onda, se gosta de nadar no mar, etc., você vai para Praia Brava, que é logo ao lado, e que fica em Itajaí. E lá você vai ter acesso a tudo isso. Então, eu acho que Balneário, ela acaba ganhando um pouco de Floripa nesse aspecto de ser uma cidade mais comprimida, que você consegue fazer tudo numa região pequena. E se você quer ir pra praia, tá ali do lado. Não é igual tá morando na beira-mar que vai levar um tempão até chegar em Jurerê, sabe? Aqui não, aqui é bem mais tranquilo que tá tudo meio que do ladinho. Ela é mais segura que Floripa, eu particularmente acho. Tem uma imensidão de restaurantes na frente do mar também. Tem um passeio São Miguel que a galera chama ali no meio com um monte de restaurantinho que parece bem Europa o estilo também. E a respeito de onde se hospedar em Balneário, é um pouco curioso, porque é uma cidade pequena. Todo lugar que você ficar na Atlântica ali é uma boa região, já te antecipo, tá? A gente tem uma área um pouquinho mais nobre, que é a Barra Sul, depois da rua 3700 até o final lá da Barra Sul. É uma área que vai ficar um pouquinho mais tranquila, vai ter um pouquinho menos turista, vai ter um pouquinho menos povão, como eu gosto de dizer, e você vai ficar mais tranquilo. Só que, se você quiser sair de lá e ir pro outro lado, você vai pegar um belo trânsito. Se você quiser ir pra Praia Brava, por exemplo, pegar uma onda, vai estar longe. Então é melhor você se hospedar na Barra Norte, que já fica do lado ali no morro, na divisa entre Balneário Balneário Itajaí. Cabe a você decidir onde ficar realmente. Qualquer área que você ficar de Balneário, você vai estar muito feliz. Tanto é que eu coloquei ela em primeiro lugar na minha lista de cidades para se hospedar ou para morar quando você for um nômade digital. E aí eu deixo de bônus o México. O México não está na América do Sul, só que ele é um país da América Latina. E as cidades que eu recomendaria seriam Playa del Carmen, Tulum, para mim a minha favorita, que é o CDMX, ou Mexico City, ou Ciudad del México, ou Cidade do México, que é a capital do país, DF. É uma cidade muito bacana, bem similar a São Paulo. Você pode se hospedar ali em Polanco, ou em Condessa, ou em Roma. Os três bairros, na minha opinião, são os melhores para um nômade digital morar. E se prepara que você vai poder fazer muita coisa lá também. Assim como São Paulo, você vai ter muita balada, muito restaurante, muito bar, muita gente nova para você conhecer. E mexicano é um povo incrível, eles são realmente legais. Então, eu acho que vale muito a pena visitar, ou pelo menos um tempinho curto, ou até morar lá, se você quiser, no México, que vale bastante a pena. Então, deixa aí esse meu top 5 para você. São Paulo, Buenos Aires, Florianópolis, Medellín, em primeiro lugar, minha querida Balneário Camboriú. Curtiu o vídeo? Deixa aqui seu comentário, fala para mim qual a sua cidade predileta para morar em qualquer lugar do mundo e eu vou fazer um vídeo sobre essa cidade. Valeu, me segue aí no canal do YouTube, Eduardo Borges, e até o próximo vídeo.
Agora vou mostrar para vocês o real motivo do Eduardo ter gostado tanto de Balneário.
Sim, para cá, né? Para Balneário, Santa Catarina, de modo geral, que é o lugar que eu amo. E, cara, deu uns 2 meses e meio, falei, tá na hora de ir embora, né? Comecei a me programar já, tava pronto para ir para Kiev, onde que meus amigos estão, né? A gente fazer minha vida de sempre, né, na Europa. Então, verão, Europa, aí final do ano eu vou para Ásia, depois eu retorno para América, depois eu vou para Europa, e eu ficar rodando, como eu sempre fiz. E aí, meu amigo, a nega me prendeu aqui. E cá estou, cara. Fui fisgado, meu amigo. Essa é a grande verdade.
Oi, lindo. Tá me filmando?